Largada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo ou em outro horário, ou que nos ouvem via podcast. Hoje é domingo, 26 de março de 2023, 9 horas 51 minutos. Atrasamos aí uns 6 minutinhos, né? Mas tá dentro do esperado, né? Peço desculpas já antecipadamente, mas estamos aqui atrasados, um pouquinho atrasados antes. Eu sempre chego na última hora da live, eu lembro que eu esqueci de alguma coisa, mas já tá tudo resolvido. Já deixem seu like, já deixem seus comentários, já deixem suas perguntas aqui. Hoje é aquela live assim onde eu vou, digamos assim, conversar com a galera do chat aqui. Então deixem comentários, deixem perguntas. Lembrando que hoje tem sorteio para os apoiadores e hoje tem também, hoje é a nossa última live do mês, tem o nosso, a última parte do nosso campeonatinho de perguntas. Tá travando aí, pessoal? Vamos lá, vamos assim mesmo, vocês vão me dizendo aí, mas eu ia comentando, né? Eu estava comentando, né? Hoje temos sorteio de camisetas e F1 TV para os membros do canal. Também nossa última live do mês, último dia do nosso campeonatinho aqui de perguntas e respostas às lives. Temos mais 3 perguntas para vocês. Já vou dar uma dica. As perguntas são sobre o GP da Austrália de 2016, que eu fiz um vídeo nessa semana sobre o GP da Austrália de 2016. Então tem 3 perguntas sobre essa corrida, tá? E aí teremos aí os nossos ganhadores do mês para escolher aí as camisetas. O José Etienne já ganhou, né? Porque ele tá com muitos pontos na frente. Já ganhou a primeira. E a segunda vai ficar aí entre... Depois eu vou mostrar o ranking aqui para vocês. Pessoal, vamos lá. Coloquei lá no Instagram uma caixinha de perguntas e só tivemos uma pergunta. Olha só que coisa, hein? Só o André Ogalva que mandou uma pergunta, ele que é nosso apoiador. E ele perguntou o seguinte, ó. Com o TD39, para quem não sabe, a diretiva técnica 39, vou falar sobre isso, revogada, a Ferrari vai usar o assoalho duplo flexível do começo do ano passado? Seguinte, o que é essa diretiva técnica 39? Diretiva técnica 39, vocês lembram ano passado, quando estava aquela coisa do porpoising, principalmente depois de Baku, que ficou aquela coisa, olha, né, aquela reunião, até que teve ali no Netflix, lá teve aquela reunião no Canadá, para falar sobre o porpoising, que olha, era uma questão de segurança, questão de saúde dos pilotos e tudo mais. E aí, a partir do GP da Bélgica, eles colocaram essa diretiva e fizeram uma fórmula muito louca lá para poder medir o quanto cada carro saltava. E a partir dessas mudanças dos carros, as equipes teriam que aumentar um pouco ali a altura do carro para diminuir esse porpoising, né? Então essa diretiva técnica entrou a partir do GP da Bélgica. Coincidência ou não, essa diretiva, depois dessa diretiva técnica, a Ferrari principalmente assim foi uma das equipes que mais sofreram com isso, principalmente aumentou o desgaste dos pneus por conta disso. E tinha lá o tal do assoalho flexível. Essa diretiva técnica, dizem, aí foi o Motorsport da Itália que publicou a matéria essa semana, e eu vi alguns outros sites replicando a matéria do Motorsport italiano, dizendo que essa diretiva técnica ela foi derrubada, digamos, secretamente pela FIA no começo da temporada. Eu procurei no site da FIA, procurei, não achei absolutamente nada. Não achei nada no site da Fórmula 1. Não achei nada em muitos outros sites que eu uso como fontes. Pega ali o RaceFans, não falou nada. The Race, não falou nada. O GP 346, 345, não falou nada. Eu só vi realmente falando algo sobre isso no motorsport italiano. Mas vamos aqui dizer que, ok, realmente essa diretiva foi derrubada. A pergunta é: e o assoalho flexível da Ferrari vai poder usar, vai usar de novo o seguinte? A resposta que eu vou te dar é o seguinte: eu não sei. Eu vou te dizer por que que eu não sei. Qual que era o lance desse assoalho flexível, né? Então, o que acontece? Eu vou usar aqui o meu celular como carro, né? Então, assim, o assoalho do carro, você tem, né? Eu tinha aquela tábua ali. E você tem como é que eu vou dizer? Uma espessura embaixo, uma espessura embaixo, uma tábua embaixo, você pode desgastar, flexibilizar, vamos dizer assim, até 2 milímetros. Antes do regulamento de 2022, já tinha essa questão de regulamento. E o que acontecia? Os carros, antes do efeito solo, os carros, eles eram. Essa aqui é a parte, né, dianteira do carro, que é a parte traseira. Os carros, eles eram levemente inclinados um pouco para frente. E a medição da FIA no assoalho tinha algumas marcações aqui no começo do assoalho, na parte dianteira, né, até a parte dianteira. Fazia as marcações que a FIA fazia, que era tipo uns, digamos assim, uns buraquinhos. E nessas marcações, com essas marcações na parte mais dianteira do carro, que eram feito as medições, né, do quanto o assoalho era desgastado, e a partir disso, que daí, digamos assim, puniria ou não, né, as equipes. Com os carros de efeito solo, o carro ficou, digamos assim, mais reto, ele não ficou inclinado. Só que as medidas da FIA, ela continua sendo muito na parte dianteira do assoalho. E algumas equipes usavam, né, a Ferrari, por exemplo, usava um assoalho aqui mais, digamos, mais flexível, que, digamos assim, o carro conseguia dar uma baixada, vamos dizer assim, e andava mais rente ao solo, sem desgastar essa parte aqui dianteira da tábua, que era onde a FIA fazia a medida. Então, por isso que eles conseguiam, digamos assim, a suspeita era de que sim, a parte traseira estava mais desgastada, flexibilizava mais, só que a medição eles fizeram mais na parte dianteira, e por isso, digamos assim, não pegava e conseguia usar essa asa. Com essa diretiva técnica, o que que eles fizeram? Eles tinham que enrijecer um pouco mais ali a parte do difusor traseiro, e também a medição da FIA mudava. A medição da FIA mudava também. O que digamos assim, diminuía a chance de ter esse truque. Para 2023, algumas mudanças no regulamento eram: o carro tinha que ficar 15 milímetros mais alto. 15 milímetros mais alto para diminuir a questão do porpoising. Então, os carros naturalmente tinha que ficar 15 milímetros mais alto. A justificativa para a qual tiraram essa diretiva técnica, pelo que, segundo o Motorsport italiano, é que, digamos assim, como os carros mais altos e a parte do difusor, ali as ranhuras do difusor, vamos dizer assim, mais rígidas, e com esse desgaste de 2 milímetros permitido embaixo, e novo sistema de medição da FIA, essa diretiva 39, ela, digamos assim, ela se tornou redundante, ou seja, praticamente não ia servir para nada, porque a própria mudança no regulamento já meio que tinha o mesmo efeito, vamos dizer assim, da diretiva técnica. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: É 15 milímetros, tá? É 15 milímetros. O Thiago está apresentando aqui. É 15 milímetros, não 15 centímetros. Eu falei 15 centímetros? Não, é 15 milímetros. Então, André Ogal, eu falei tudo isso para dizer o seguinte. Eu acho que eles não vão poder usar, a Ferrari não vai poder voltar com esse assoalho mais flexível, justamente porque, pela questão do sistema de medição da FIA, mede o assoalho todo, e também pela regra do enrijecimento desse assoalho. Então eu acho que a Ferrari não vai conseguir usar, porque se usar, vai acabar caindo, né? Vai acabar sendo pega ali enfim, não vai passar pela inspeção técnica e não seria possível usar. Eu tô falando assim, eu acho, tá? Eu vou ter que dar uma pesquisada melhor sobre isso, né? Mas pelo que eu entendi do que foi dos lugares onde eu li, eu acho que não. Eu concluí, né? Baseado nisso aqui que eu falei, não sei se ficou claro, de que não será possível a Ferrari usar um assoalho mais flexível por conta das regras que mudaram também para 2023. O carro mais alto, esse enrijecimento da parte ali das ranhuras do difusor, e essa medição aí de 2 milímetros, que ao que parece agora não desde dessa diretiva ela não passou a ser mais, os pontos de medição não eram apenas na parte mais dianteira do carro, sim também na parte traseira, e isso inviabilizaria esse assoalho mais flexível na parte traseira, tá? Então eu acho que é isso, eu acho que é isso que espero que eu tenha respondido a sua pergunta. O André Ogava não está aqui na live ou está? Aí está aqui, ó. Ah, está aqui, ó. Então espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Não sei se você entendeu. José Etienne manda pergunta aqui, ó. Será que o Piastri pontua na Austrália? Vamos aproveitar essa pergunta aqui. Vamos falar da McLaren? A McLaren teve aí uma grande mudança, vamos dizer assim, né? O que aconteceu? O Zak Brown demitiu o James Key, ou vamos traduzir aqui o James, o Jairo, Jaime, o Jaime Chave. Técnico da McLaren, ele estava na McLaren desde 2019. Ele entrou na McLaren em 2019. Se a gente lembrar, né? Ele entrou em 2019 e aí em 2020 a McLaren terminou o campeonato em terceiro. Depois, 2021, terminou em quarto. 2022 terminou em quinto. Então, esperava-se, né, que a McLaren, depois do terceiro lugar de 2020, esperava-se que a McLaren fosse subir, principalmente pós-2022. A grande expectativa do novo regulamento de 2022, para muita gente, eu incluído nisso, é que a McLaren viria forte para 2022. A gente lembra que a McLaren começou 2022 com muitos problemas, tinha aquela questão do freio e tudo mais, que realmente era muito complicado. Depois até se achou ali, no meio da temporada, poderia ter terminado campeonato na quarta posição se não corresse com um piloto só, né? Porque o Daniel Ricciardo realmente, né? Ou seja, o Lando Norris estava correndo sozinho contra os dois pilotos da Alpine. Mas, segundo o Zak Brown, eu até anotei aqui, ó, né? Abre aspas. Ficou claro que há algum tempo que nosso departamento técnico não se moveu em ritmo rápido o suficiente. Fecha aspas. Então, o Zak Brown demitiu o James Key. E ele, agora o que aconteceu? Ele vai mudar, mexer na estrutura da McLaren. A McLaren agora não vai ter mais apenas um diretor técnico. Serão três diretores técnicos. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Então o que vai acontecer? Vai ter o Peter Prodomo, que vai ser o diretor técnico da parte de aerodinâmica. Vai ter o David Sanches, que saiu da Ferrari. Saiu da Ferrari, né? Também aí semana passada, retrasado, o David Sainz saiu da Ferrari. David Sainz, que ele já trabalhou na McLaren, agora foi para a Ferrari, agora vai voltar para a McLaren. Ele vai ser o diretor, cadê? Deixa eu até. Diretor de conceito e desempenho dos carros. Só que o David Sainz, Ele não vai poder trabalhar na McLaren ainda. Uma equipe e vai para outra, ele tem que cumprir uma quarentena. Então ele não vai poder trabalhar na McLaren por enquanto, só 2024. E também o Nils Hathaway, não sei se é assim que fala, ele vai ser. Vão ser três diretores técnicos e todos eles, esses diretores técnicos, vão ser subordinados ao André Stella, que é o chefe de equipe da McLaren, tá? Então teve essa mudança na estrutura da McLaren. A McLaren, que um dos grandes problemas da McLaren é que ela usa, digamos assim, um túnel de vento defasado. Além de ser defasado, também tem uma questão, digamos assim, logística. A McLaren usa o túnel de vento da Toyota na Alemanha. Então, o que que eles têm que fazer? Eles têm que ir lá, eles vão lá para a Alemanha, usam um túnel de vento da Toyota para algumas peças, aí tem que levar essa peça, aí eles fabricam a peça, levam essa peça para a Inglaterra fabricar, aí se deu errado, pô, tem que voltar para a Alemanha fazer, entendeu? Então, essa operação, ela é muito complicada e muito custosa, né? Você tem custo, você tem que ir para a Alemanha, tem que ir para a Inglaterra, né? Pega, tipo, faz lá, usa o túnel de vento na Alemanha, aí, enfim, vê se a peça vai, aí tem que levar a peça da Alemanha para, né? Da Alemanha para Inglaterra, da Inglaterra para Alemanha. Então isso você perde tempo e perde dinheiro, né? Então esse é um dos problemas da McLaren. Agora, a pergunta foi se o Oscar Piastri vai pontuar na Austrália. Se eu não me engano, o ano passado, deixa eu até olhar aqui, mas se eu não me engano, o ano passado foi a corrida que a McLaren foi terrível na Austrália, né? Eu até vou olhar aqui, mas se eu não estou enganado, a McLaren foi, acho que foi a pior corrida da McLaren. Deixa eu até olhar aqui, grelha de partida. McLaren, ou não, ou foi o contrário, foi boa. Deixa eu ver, cadê a McLaren? Ah, não, foi boa. Foi onde eu não, foi McLaren. O Ricardo largou em sétimo e o Norris largou em quarto. Ah, é verdade, ó. E o Norris chegou. E o Lando Norris chegou em quinto e o Ricardo chegou em sexto. Então não foi a corrida que o McLaren foi mal, foi a corrida que o McLaren foi bem. Então é isso, né? Então eu acho que pode ter chance, né? Pode ter chance de pontuar, né? Ele perguntou sobre o Piastri. Bom, ele classificou na frente do Norris, né? Foi pro Q3, tal. Fez uma boa corrida, apesar dos problemas que teve na primeira volta ali, o Tóquio Hülkenberg. Fez uma boa corrida, ao meu ver, apesar das circunstâncias. É uma. Eu acho que a McLaren tem chance de andar melhor do que andou no Bahrein e do que andou na Arábia Saudita. Vamos ver. Fica aí a pergunta. Vocês viram o E-Prix de São Paulo? Que o G Ceará eu não vi. Não vi mesmo. Ontem eu estava trabalhando como comissário de pista no campeonato de kart. Deveria. Botequim GP, deveria fazer uma enquete sobre se acreditamos que o Checo tem chance de ser campeão. Consigo fazer isso aqui? Ah, vou fazer aqui então. Vou fazer então. Pérez. Opa, ai, é que eu tirei o teclado aqui. Pérez. Tem chance. Pode ser campeão 2023? Vou colocar aqui, ó. Pode ser. Não, pode brigar pelo título? Não, pode ser campeão em 2023? Campeão. Opa, campeão. Oh, meu Deus do céu, mano. Esse teclado aqui é ruim, tá? É porque assim, eu uso um teclado externo, né? Só que como. Ó, nem interrogação eu não consigo aqui. Ah, tá, agora deu. Eu uso o teclado externo e o meu teclado do notebook ele é meio desconfigurado. E aí, como eu tenho USBs restritos aqui, né? Então eu tenho que usar um para o microfone, uma para o mouse. Então, se não, se, ó, se der menos que 100 a 0 nessa enquete aqui, eu vou achar que é Xuxo, hein? Vamos lá. A pessoa tá falando aqui, tá travando. Pelo menos tá melhor que a estreia do Galvão no YouTube. Eu não vi a estreia do Galvão, tava trabalhando. Só vi hoje alguma coisa. Deu 10 milhões de visualizações, né? Puta que pariu, né, cara? Tá louco. Thiago Santos, quanto tempo até a Mercedes entrar com recurso e pedir a ilegalidade do DRS triplo da Red Bull? Cara, eu vou falar pra vocês, viu? Eu tava lendo sobre essa questão desse DRS triplo. Honestamente, eu não entendi muito bem ainda o conceito dele, assim. Eu até tenho que dar uma estudada melhor. Mas eu acho que não. Eu acho que não vai. Não vai entrar nisso não. A asa da o desenho da asa da Red Bull, digamos assim, nas extremidades aqui, ele é mais, como assim, ele é mais estreito. Eu ia falar, ele é mais menor. Ele é mais estreito, ou seja, ele causa menos arrasto. E aí, com o DRS aberto, isso daria mais vantagem ainda, do que, por exemplo, quando a Ferrari ou a Mercedes está com. Porque a asa traseira de Mercedes e Ferrari, elas são mais largas, vamos dizer assim. Ou seja, quanto mais larga, né, mais arrasto, porque o vento vai bater na asa ali. Né, quanto mais espaço, quanto menos espaço, menor a espessura, vamos dizer assim, da sua asa traseira, mais o ar vai passar, você vai ter menos arrasto, o carro vai ser mais veloz, né? Mas eu acho que não. Não, eu acho que não vai ter. Não tem nem. Não, enfim. Thiago Santos, mas essa diretiva foi derrubada agora ou pouco antes da temporada começar? Então, pelo que o Motorsport italiano falou, foi antes da temporada começar, tá? Enfim. Mas foi derrubada no começo, não deve mudar muita coisa. Eu também acho que não. Como eu falei, o motivo pela qual ela teria sido derrubada foi porque ela não tem mais uma função. Ou seja, é uma coisa assim, tipo, não tem por que mais a gente ter essa diretiva, essa medição, porque o problema que gerava essa medição, ele foi, digamos, praticamente, não vou dizer extinto, mas diminuído dentro do tolerável com o aumento da altura do carro. Metia bonita tá aqui. Deixa eu ver, cadê? Mais alguma coisa aí, pessoal? Então a Mercedes vai voltar a pular mais que pipoca? Não, não vai voltar, Thiago, porque por causa da altura. A altura do carro ficou mais alto, né? O carro ficou mais alto. Tanto é que a gente viu que a Mercedes não tá mais com o Porpoising. O grande problema da Mercedes é que não tá conseguindo ter um bom downforce na parte traseira do carro. Ou seja, a parte traseira do carro, eles não estão conseguindo ficar muito presa ao chão. E aí isso é problema, principalmente nas curvas, né? Então é isso, é muito, né? O Hamilton, principalmente, reclamando muito disso. O carro tá mais solto. E aí nas curvas, principalmente, é muito mais difícil de você não perder o carro, vamos dizer assim, na curva. Inclusive, saiu uma matéria que eu não vou me lembrar o site agora, que é o seguinte: se for verdade, gente, assim, eu acho que faz um eu acho até que faz sentido. Porque o que acontece? Por que que a Mercedes, ela tá vamos dizer assim, insistindo tanto nesse conceito de carro? É porque ela é teimosa? É porque ela é. Ah, não, eu acho que. Opa, tem superchat entrando aqui. Inclusive, falando em superchat, tem o seguinte. Bom, tá, deixa eu. Depois eu vou falar sobre isso. Por que a Mercedes tá insistindo tanto neste conceito de carro? É porque lá, não, a gente é Mercedes, a gente sabe tudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente acha que vai dar certo. Não é isso. É porque os dados que eles têm, que as informações que eles têm no seu túnel de vento, no seu CFD, indicam que este é o melhor caminho para o carro da Mercedes. Então é por isso que eles continuam, que eles continuaram, que eles passaram 2022 inteiro apostando nesse conceito e que eles entraram em 2023 apostando nesse conceito. Só que eu vi uma matéria num site, era um site italiano também, puta, acho que era Fórmula 1, acho que se não me engano é esse, dizendo o seguinte, que uma investigação interna da Mercedes, eles relataram, eles descobriram que o túnel de vento e o CFD estavam, digamos assim, estava tendo uma imprecisão, ou seja, estava sendo feito com peças imprecisas e fora das especificações. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, todas aquelas informações que o túnel de vento da Mercedes e o CFD da Mercedes estava dizendo, estava informando para chegar à conclusão de que aquele conceito de carro era o mais certo, era o que tinha melhores resultados, eram baseados em peças, em dados imprecisos. Ou seja, se isso for realmente verdade, cara, eles fizeram o conceito do carro baseado numa ferramenta que não funciona. E faz todo sentido, cara. Porque como explicar? Como explicar isso? Os caras, porque assim, você imagina, os caras têm um túnel de vento lá. Eles devem, obviamente, simular um túnel de vento. Ah, vamos simular aqui um carro mais parecido com a Red Bull. Ah, um carro mais parecido com a Ferrari. Ah, um carro parecido com sei lá qual, com Aston Martin, não sei. E vamos simular o nosso próprio carro. Aí todas essas simulações diziam que a simulação do carro da Mercedes era o que tinha mais resultado, cara. E não era. Ai, cara, faz todo sentido, cara. É a ferramenta que não tava funcionando. Era isso, né? Era isso, então. É complicado, né? É complicado. É realmente, se for realmente isso, é complicado. Pessoal, vamos lá. Falando de superchat aqui, o José Tire mandou um superchat, mas não mandou pergunta. É o seguinte, ó, deixa eu explicar. Falando em perguntas, nós temos as nossas perguntinhas aqui. Né? Toda live eu faço aí 3 perguntas e eu faço uma pontuação. Aqui do pessoal, essa aqui é a pontuação, ó, das lives, ó. Então, José Etienne tá com 14 pontos, Thiago Borg 2 pontos, Vinícius Pereira 2 pontos, JP Santos 1 ponto, Vinícius Cossenei 1 ponto, Olho Brasileiro 1 ponto. Então, eu faço 3 perguntas. Cada pergunta, você pode marcar 3 pontos. Um ponto pro primeiro no chat que responder, um outro ponto pro primeiro apoiador que responder e outro ponto pro primeiro superchat que responder. E aí... Os dois melhores pontuados no mês podem escolher essas camisetas aqui, tá? Aqui, tem esses tamanhos disponíveis, tem P, G, a maioria são P, mas tem M também, tá? Então, os dois melhores podem escolher essa camiseta, dessa daqui que vão levar. E também tem o seguinte, dentro do mês, a pessoa que mandar o maior valor de superchat, único aqui, tá levando. E por enquanto, quem tá levando isso aí é o Brasileiro, que ele mandou vários superchats no valor de R$5,50. Ou seja, quem mandar um superchat aí de R$6 agora, já leva uma camiseta dessa aqui também. R$6, R$7, R$8. Então assim, até o final da live, se alguém mandar um superchat no valor maior que R$5,50, leva uma camiseta também. Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Ó. A primeira pergunta sobre o GP da Austrália de 2016, que foi tema de vídeo nesta semana. Ó, opa, não, cadê? Pergunta, vamos lá, pergunta. Ó. Opa, tem a pergunta 2 está ali no meio também? Não, aqui, ó, vamos lá. Qual outro piloto envolvido nesse acidente com o Alonso no GP da Austrália 2016? Lembra daquele acidente do Alonso lá, que ele bateu, capotou e tal? Qual era o outro? Ele bateu em um piloto. Opa, já temos, ó, algum apoiador para responder, algum superchat para responder? E aí? Já tivemos spoiler. Algum superchat? Algum apoiador para responder também? Já temos resposta certa. Bom, vou contar até 10 aqui, ó, para 10 segundos aqui, se alguém responder, já tivemos resposta no chat. Ó, então é o seguinte, ó. Algum superchat? Já tivemos apoiador também respondendo. Se alguém mandar um superchat, ganha mais um ponto. Então vamos lá, resposta certa. Resposta certa que quem respondeu primeiro foi o Vinícius Pereira, foi o Esteban Gutierrez. E o primeiro apoiador que respondeu foi o Matheus Silva, também colocou aqui o Gutierrez. Se alguém mandar um superchat, também leva um ponto, ó. Então o Vinícius Pereira agora tem 3 pontos, assumiu a vice-liderança, e o Matheus Silva tem um pontinho. Ainda tem mais 2 perguntas ainda, ó. O Zé Tiene já nem precisa mandar mais. O Zé Tiene já é o líder já com. Tem nem o que dizer do José Etienne aqui. Obrigado, José Etienne, por mais um superchat. Lembrando, ó, pessoal, se alguém mandar um superchat maior de que 5,50, também leva uma camiseta, hein? Também leva uma camiseta. Vamos lá. Subindo para os comentários aqui. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Aqui, ó, vamos lá. Charles Câmara. Will, você acha que a Liberty e a FIA aguentam a Red Bull vencendo 9 de cada 10 corridas de agora até o fim de 2025? Não, mas você acha que vai ser assim até 2025? Você acha que a Red Bull vai ganhar tudo até 2025 assim? Eu sou um otimista. Eu sou um otimista. Eu acho que, né, pode ter aí algumas equipes, de repente, se aproximar da Red Bull. É claro que é assim, né? Esse regulamento, né? Principalmente essa parte do escalonamento do uso de túnel de vento e CFD, ele é interessante. Se a gente lembrar, por exemplo, Aston Martin ano passado chegou em sétimo, então ela teve muito mais túnel de vento, por exemplo, do que, por exemplo, Ferrari, do que Mercedes, do que tantas outras. A grande questão é: com que antecedência a Red Bull vai ganhar o campeonato a ponto de chegar e falar: não, agora a gente vai usar, já podemos pensar no carro de 2024, ou seja, aí vai usar as horas de túnel de vento que eles têm direito esse ano, que são menores que todas as outras. Em vez de eles usarem para desenvolver o carro de 2023, eles já vão entrar no carro de 2024. Então eles já vão largar na frente das outras equipes para 2024. E isso acaba, né, enfim, dando mais tempo para eles. Mas vamos lá, eu espero realmente que essa regra, ao longo do tempo, né, de escalonamento de túnel de vento e teto orçamentário, todas as equipes consigam chegar no teto orçamentário. Eu acho que isso pode, espero que traga mais equilíbrio, né, mais equilíbrio. E eu acho até que né, sei lá, Mercedes, Aston Martin, principalmente, pode de repente se desenvolver aí e se aproximar mais, que faça com que a Red Bull, por exemplo, ganhe o campeonato mais tardiamente. Enfim, não sei, mas eu acho que aguenta, assim, não, aguentou 8 anos aí do Lewis Hamilton ganhando, cara, aguenta sim. Mas é engraçado que esses dias eu tava lendo uma matéria falando da Fórmula 1 na Alemanha, a audiência da Fórmula 1 na Alemanha. Diz que é a mais baixa de muito tempo assim, né? Porque se a gente voltar aí, sei lá, 10 anos atrás, 10 anos atrás a Alemanha tava, digamos, no auge, né? Porque o Vettel tava ganhando tudo. Tinha 242 pilotos alemães, tinha Vettel, Rosberg, Hülkenberg. Quem mais de alemão que tinha? Sutil era alemão? Era, né? Cara, tinha uns 5, 6 alemão pilotando. Hoje não tem nem. Hoje tem o Hülkenberg. Só que o Hülkenberg não vai ganhar campeonato. Então, né? E a torcida alemã também, por conta da Mercedes, tá fraca também. Então, assim, diz que foi assim. Isso assim, falando em relação ao ano passado, tá? Os dados do ano passado. Diz que a audiência da Fórmula 1 da Alemanha assim, caiu absurdamente. Tanto é que a Alemanha nem tem mais GP, não tem assim interesse em voltar a sediar GP, enfim, né? Mas assim, vai, Enquanto a Alemanha cai a audiência, a Holanda está explodindo. A Espanha, imagina agora como é que deve estar na Espanha. Então, vai, se aguentou 8 anos aí de Mercedes aí ganhando tudo, não vai ser o Verstappen ganhando tudo aí que vai. Claro, é claro, né? Pode diminuir o interesse, principalmente do pessoal mais novo, entrando agora, assistindo agora, tal. Mas vai sobreviver. Vitor Frutuoso, mas os carros já estão andando sem os 15 centímetros desde o Bahrein, ou vão fazer essa mudança mais para frente da temporada? Não, eles estão andando, 15 milímetros, né? Eles estão andando 15 milímetros mais alto. Isso é regra, isso é mudança de regra do regulamento. Isso não tem a ver com a diretiva, isso é regra mesmo. Thiago Santos, mudar a regra enquanto o campeonato está rolando é osso. Na época da Mercedes não vimos essa bagaça. Ah, víamos sim, cara. Eu lembro que teve uma mudança de regra de pneus. 2013, que inclusive favoreceu a Mercedes. Nós tivemos algumas mudanças assim que eu me lembre da Mercedes. Agora você me pegou, mas eu me lembro também. Galera, já pegou o ranço com o Piastri? Não, pegamos não. Eu acho que esse eu chamo ele de Oscar Pirraça, né? É o apelido dele no Grand Prix da zoeira, né? Enfim, não tem. Muito pelo contrário, eu acho que o Piastri eu acho que ele não tem. Eu acho que ele pode muito bem ganhar do Norris. Enfim, vamos. Por que odiar o Piastri? Tem alguém que não gosta do desafinal? Ah, eu não odeio ninguém. Thiago Santos, alguém ainda achava que a McLaren daria alguma coisa? Iludidos. Não, mas a McLaren pode. McLaren é equipe, cara. A McLaren e a Williams, assim, cara. Você tem que esperar que eles vão fazer algo, cara. Eles são equipe grande, cara. Por mais que tenham se apequenado aí. Mas, cara, não é possível, cara. Eles têm. Eles, né, eles são equipe para brigar lá na frente. Tuareg, eu não tinha nenhuma expectativa positiva com a McLaren. Vinícius Pereira, a McLaren toda é defasada. Não souberam aproveitar o apoio da Honda e voltaram para a Mercedes com o rabo entre as pernas. Isso depois de verem que a Renault não é motor. Pois é, né, cara? É que assim, ó, o que aconteceu com a McLaren, né? Com a Honda? Por que que não deu certo? Com a McLaren, um dos motivos que não deu certo a McLaren com a Honda foi o seguinte: a McLaren, ela, digamos assim, ela construía o carro e falava: Honda, ó, nosso carro é esse, constrói o motor aí para encaixar no nosso carro. Quando a Honda foi para a Red Bull falou o contrário: falou, Honda, me dá o seu motor e a gente constrói o nosso carro baseado no motor que você fez. E foi aí que deu certo, né? Primeiro com a Toro Rosso e depois com a Red Bull, né? McLaren tem que acabar. Que isso? Que isso, Thiago? Não fala uma besteira dessa, não, jamais. Não tem que acabar, não. Não tem que acabar, não. Tem que. Tá igual o São Paulo. o São Paulo pode acabar, mas a McLaren não. Pelo Will, a McLaren da FIA tá mais veloz do que a F1 para você ver. Ai, cara, vocês são fogo, hein? Will, novo comissário da FIA, é isso aí. Overtake kart. Norris vai ter que seguir passos do Gasly, tentar achar uma equipe para brigar mais na frente. Eu acho o seguinte. Eu acho que o caminho do Norris seria a Mercedes, quando o Hamilton parar. Eu acho que a Mercedes iria atrás do Norris quando o Hamilton parar. Só que também não sei, né? Imagina Norris e Russell no, no, na mesma equipe. Será que a Mercedes teria coragem? Não sei. Não sei. Dois jovens ali, impetuosos. Apesar que eu acho que o Russell é muito mais piloto do que o Norris. Mas. Não sei. Vinícius Pereira. Acreditar em Pérez campeão é piada. Mais fácil esperar o coelho da Páscoa. Não, mas, ó. A nossa enquete aqui tá 65% só que não acredita, hein? Ó, achei que seria mais. Não, é aquilo que a gente fala na live. Eu acho assim. Eu também não acredito que o Pérez possa brigar. Mas também não acreditava no Rosberg, embora O Rosberg é mais piloto do que o Norris. Mas eu acho que ele tem que sonhar. Eu acho assim, cara. Se ele não acreditar nele mesmo, quem vai acreditar? E eu acho o seguinte, cara, bicho. Se imagina vocês no lugar do Pérez. Cara, eu tô do lado do melhor piloto do mundo, da atualidade. E tô pilotando o melhor carro muito longe do segundo carro, Então, quem vai ser campeão? Ou sou eu, ou sou ele. Esse cara é melhor que eu. Só que ele também é um cara meio nervoso. Então, bicho. Cara, se eu sou ele, eu falava assim, bicho. Eu vou tacar o foda-se aqui. Ou eu ganho esse campeonato. Ou eu perco, mas brigando. E eu sou mandado embora da equipe. E é isso aí. E tchau. Fazer o quê? É a chance dele, cara. É a chance dele. É a chance dele, cara. Eu, se eu fosse ele, cara. Eu, se eu fosse o Pérez, sabe o que eu faria? Eu ligaria pro Nelson Piquet. Eu falava, ô Piquet, eu preciso que você me dê umas dicas aqui do que eu faço com o Verstappen. O que que você fazia com o Mansell em 87 para eu fazer com o Verstappen? Apesar que, né? Apesar, putz, não vai rolar, né? É o genro, né? Ixi, não vai rolar. Não vai rolar. É. Ih, Pérez, só. Ih, rapaz, não vai rolar. É. Difícil. Mas fácil. Sinto muito, hein, Pérez? Ficou difícil agora essa situação, hein? Ficou difícil agora, hein? Ficou difícil. Cara, mas é isso, cara. O Pérez, assim. Se ele sonha em ser campeão, ele tem que tentar, velho. Ele tem que tentar. Por mais que ele perca, eu acho que ele vai perder. Vai perder. Não, pelo amor de Deus. Não tem comparação. Mas, cara, ele tem que tentar, velho. Ele tem que tentar. Ponto, acabou. Que mais? Zac Brown é blindado e intocável na equipe? Não sei, cara. Não sei responder essa pergunta. Não sei responder essa pergunta de verdade. Ele é o CEO da equipe, né, cara? Não, não sei, não sei. E não me venham usar o Rosberg como exemplo. Isso é muito mais. Cara, mas é o exemplo que a gente tem, cara. É o exemplo mais próximo. É o exemplo mais próximo que a gente tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem que usar. Eu acho que se o Pérez pensa em ser campeão, pensa em brigar, o exemplo que ele tem que dar é pro Rosberg. Não, como eu falei, não liga pro Piquet, liga pro Rosberg. O Rosberg fala, Rosberg, vem cá, cara. O que você fez pra ganhar do Hamilton? O que você fez? É isso, cara. Tem que fazer. O que for preciso pra fazer. E o que que o Rosberg fez? O que que o Rosberg fez com o Hamilton? É claro, pessoal, de novo. O Rosberg é mais piloto que o Pérez. O Rosberg conseguia andar mais próximo que o Hamilton, incomodar o Hamilton em classificação, principalmente. E estar mais vezes, digamos assim. E o que que o Rosberg fazia? O que que o Rosberg fez? Pra mim, assim, a Áustria 2016, o Rosberg se deu mal, mas ali ele mostrou, cara, não vai me passar. Não vai me passar, nós vamos bater e dane-se. E é isso. E é isso que o Pérez tem que fazer. Só que primeiro, claro, o Pérez, primeiro para fazer isso, ele tem que conseguir andar na frente do Verstappen. Conseguiu andar na frente do Verstappen? O Verstappen vai passar ele? Não, não vai passar. Não vai passar. E se tiver que bater, vai bater. Tipo, sabe? Não, não vou tirar o pé. Não vou tirar o pé. É isso. Não pode tirar o pé pro Verstappen. É o que o Hamilton fez. O Hamilton, né, em 2021, tirou o pé em Imola. Tirou o pé na Espanha, chegou em Silverstone e falou: não vou tirar o pé. E não tirou e jogou o Verstappen lá pro muro. E tudo certo. Pra mim, lance de corrida. É isso, entendeu? É isso que o Pérez tem que fazer. Então, vai passar? Eu não vou deixar passar. Eu não vou tirar o pé. Eu vou frear aqui. Se você quiser passar, você vai ter que bater. Será que ele tem culhão pra fazer isso? Não tem. Só que é aquilo que eu falei. O Rosberg. E até o Bottas, cara. O Bottas também era um cara que, em classificação, ele incomodava o Hamilton muito mais do que o Verstappen, do que o Pérez incomoda o Verstappen. Muito mais. O Bottas, pô, o Bottas fez várias poles, largou várias vezes na frente do Hamilton. Só que chegava na corrida, né, o Hamilton destruía. Mas o Pérez não consegue nem largar na frente do Bottas, do Verstappen. Eu não tenho o número aqui, cara, mas porra, né? Nem se compara. Então é isso. Mas, cara, é o que ele tem que fazer. É isso. Pérez não será campeão disputando com o Verstappen. Red Bull não deixará. Ele será sabotado. Ah, cara, eu não sei se sabotado... Sabotado é uma palavra forte, mas... Enfim. O DRS só gera 3 vezes mais downforce, sem nada fora do regulamento. É isso. Na verdade, não é que gera mais downforce... Gera menos arrasto, né? Que querendo ou não, também acaba também dando mais downforce. Thiago Santos. Pérez não será campeão porque é um piloto mediano. Poderia ser o Leclerc, o Russell Norris. Perderia do mesmo jeito. O Pérez é um rubinho que abre espanhol. Vocês são maldosos, hein? Mercedes viu que não adiantou, mandou derrubar a diretiva. 45 km... aí o pessoal tá falando aqui da coisa... Vinícius Pereira, acredita que a Mercedes vai apanhar a Aston Martin mesmo ou eles vão conseguir se recuperar até o fim da temporada? Ah, cara, eu acho que... Eu acho que eles... Que, assim, eu acho que a Mercedes, eles vão ter que tentar se inspirar na Aston Martin. Porque, porra, a Aston Martin, ela é... Ela usa toda a parte traseira da Aston Martin é da Mercedes. É suspensão, é câmbio, motor, tudo da Mercedes. Pô, e os caras estão andando na frente e eles não conseguem? Pô, copia os caras, né? Pelo amor de Deus. Mas não sei como é que eles vão vir agora com esse novo carro. Novo carro não, novo atualizações, vamos dizer assim. Acho que a partir de Imola apenas, né? Então vamos esperar, mas eu acho que assim, Aston Martin tá bem e Aston Martin também parece que vem com atualização aí, então enfim, acho que a Aston Martin vai continuar andando na frente. Thiago Santos, isso se chama ego, não quer admitir o projeto. Cara, não é isso, cara, não é isso. Isso aí não tem porquê. Ninguém, nossa, eu vou aqui perder o campeonato pra mostrar que eu tô certo. Óbvio que não, cara. Os caras, é aquilo que eu falei, os caras tinham, os dados que eles tinham trazia e diziam que esse conceito era o conceito certo. Só que o problema é que a ferramenta estava errada. É isso, cara. Não tem ego. Os caras botaram lá o carro do ano passado na porta da fábrica para falar, olha, isso aqui vai ser um exemplo de que a gente também pode errar para a gente nunca mais fazer isso. Só que, como eu falei, os dados é isso. Os caras trabalham com dados, cara. Ninguém trabalha achando que é isso aí. Ou até aquilo que o Hamilton falou, olha, não me ouviram. Então, cara... Óbvio que você ouve o piloto, só que se o piloto está falando uma coisa e os dados que eles têm lá dos engenheiros dizer outra, eles vão acreditar em quem? No piloto ou no engenheiro? É óbvio que é no engenheiro, na telemetria, nos dados que ele tem, cara. Então não é ego, cara. Pelo jeito é ferramenta que não funcionava mesmo. Os dados da Haas também indicaram que esse carro seria o mais rápido. Sempre alguém será melhor que o outro. Isso é o que acontece quando temos o campeonato de construtores. É isso mesmo. Eu vi isso, mandaram alguns engenheiros embora por causa disso. Exatamente, Toreg, eles mandaram engenheiros embora. Como a Mercedes cometeria esse erro grotesco? Cara, acontece, né? Cara, vamos lembrar que a Mercedes perdeu muito funcionário aí, que foram roubados, né, entre aspas, por outras equipes. Aston Martin, outras equipes aí que pegaram engenheiros da Mercedes, cara. E é isso, é material técnico. Sebastian Vettel, quem estiver pensando em fazer uma festinha infantil, podem chamar a FIA para animar geral. Ali a palhaçada é grande. É mais ou menos isso. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver. Opa, droga, perdi o chat aqui. Peraí, pessoal, vamos lá. Não me falem, Pérez campeão. Só quem não aguenta são os que odeiam o Verstappen. Fora que esse novo regulamento é mais difícil de manter dominante. Não sei exatamente sobre o que é isso. Vinícius Pereira, a Alemanha está fraca no automobilismo. Não tem um GP, acabaram com a Fórmula 4 alemã e o DTM caiu muito. É verdade. Matheus Silva, a Pirelli saindo e voltando à velha disputa entre duas ou mais fornecedoras vai melhorar? Cara, não. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Sabe por quê? Porque quando você tem diferenças entre pneus ou qualquer outra coisa, pode ter alguém que faça um super pneu e acabe com todo o resto. E o pneu, cara, é um negócio mais... Eu diria que é a peça mais importante do carro. Porque tudo aquilo que foi pensado, toda a aerodinâmica, que foi, tudo aquilo vai refletir no pneu. E a gente lembra a época da Ferrari, lembra? Da Bridgestone e da Michelin? Tipo assim, a Bridgestone trabalhava pra Ferrari. Fazia um super pneu pra Ferrari. Tinha lá Minardi, Jordan lá, mas cara, o negócio deles era Ferrari. E aí você lembra 2005, quando a Bridgestone errou no pneu, a Ferrari ficou fora. Não disputou. Então, cara, eu pra mim é o seguinte, pra mim, quanto mais padronizar as peças ou o carro, mais competitividade vai gerar. Porque assim, aquela coisa, o pneu Pirelli é igual pra todo mundo. Então, as equipes têm que trabalhar, ou seja, como gerenciar melhor esses pneus, desgastar menos esses pneus. Agora, se cada equipe fizer um pneu, pode ser que dê certo? Pode ser que, de repente, pô, você pega lá, a gente teve, voltando à década de 80, por exemplo, a gente teve lá Benetton em 86, ela ganhou a corrida no México porque ela usou um pneu Pirelli super resistente lá, tal, que enquanto todo mundo corria de Bridgestone e acho que era Michelin, Goodyear, não sei, tinha que parar nos boxes, eles conseguiram fazer a corrida inteira sem parar nos boxes. Ganharam a corrida. Legal, isso, pô, foi legal pra caramba. Porque é uma equipe nova, diferente. Acho que foi a primeira vitória da Benetton, inclusive. Legal, diferente. Ganhou. Pode acontecer e ser legal? Pode. Mas também pode acontecer de um fornecedor trabalhar exclusivamente por uma equipe e fizer um super pneu que ninguém pega. Então é complicado. G Ceará, não acredito no Mick titular da Mercedes. Eu também não. Eu também não acredito. Eu acho que o Mick Schumacher... Para mim, o caminho do Mick Schumacher é a Audi. Se ele quer ser titular, cara, vai para a Audi. Né, a partir de 2026. Não acredito que ele vá para a Mercedes, não. Que a Mercedes colocaria ele, se o Hamilton sair, por exemplo. Não acredito que ele vai... Que o Mick Schumacher é visto como essa opção. Assim, não, tipo, nossa, o Hamilton saiu, a gente tem o Mick aqui. Não acredito, não acredito. Matheus Silva, só eu acho que o Norris acabará indo para a Ferrari. Pode ser também, né? Qual é o maior valor que deram para ganhar na camisa até agora? R$5,50, Venâncio Delgado. R$5,50. Se você fizer um superchat de R$6 aqui, a camiseta já é sua. Recebe na sua casa. Olha aí, ó. 6 pila. Pelo amor de Deus. Não paga nem o frete. Quando o Hamilton aposentar a Mercedes, vai atrás de 8 outro Bottas. O Russell já é o presidente da equipe alemã. Pode ser. Também acho que é bem mais provável que seja isso. Eu queria ver Norris e Russell na Mercedes, eu também queria, mas acho difícil. O máximo que o Pérez vai conseguir adiantar sua demissão. Pérez tem que desestabilizar o Verstappen pai. É isso também. Que mais? Vamos lá. Liga pro Rosberg. É isso, vamos deixar o Pérez sob pressão para fazer as cagadas. Rosberg, antes de ser campeão, era vice do Hamilton. O Pérez nem isso conseguiu com aquele carro do ano passado. Foi 15... Exatamente. É isso mesmo, Vinícius. A diferença é bem grande. Na primeira fechada, o Pérez será rebaixado para AlphaTauri. Mas, cara, é o que ele tem que fazer, cara. Não acabou. É isso, tem que ser isso. Tem uma grande diferença aí. Na Mercedes, o carro era praticamente iguais. A RBR não é não, viu, Matheus Silva? Nesse ano não é não, viu? Nesse ano o carro não é feito especificamente para o Verstappen, não. É por isso que o Pérez, por exemplo, tá andando melhor. Tá? Nesse ano não foi isso, não foi assim, não. Tá? Que mais? Incrível como pega um piloto para ser queridinho, né? Esse ano. Mas, cara, a gente pega qualquer piloto para que tenha disputa, cara. É isso. Não é inveja, Thiago. A gente se ilude porque a gente quer ver disputa, cara. É isso, cara. Ninguém quer ver o Verstappen ganhar o campeonato faltando 10 corridas pra acabar. É isso. É o Alonso ou é o... Eu acho que é muito mais fácil o Alonso brigado que o Pérez. Mas, cara, por que não? O Matheus Silva mandou um superchat de R$11. E o Venâncio de 7, ó. Então o Matheus Silva tá levando, hein? Vou fazer outra pergunta, então. Vou fazer uma segunda pergunta aqui. E vocês vão mandando mais perguntas aí, pessoal. Senão a gente encerra a live, ó. Segunda pergunta, ó. Vamos lá, ó. Qual piloto assumiu a liderança na largada do GP da Austrália de 2016. Ó, ele não estava largando na pole. Na largada, ele tomou a ponta. Quem é esse piloto? Do GP da Austrália de 2016. Ó, quem assistiu o vídeo do canal essa semana aí vai acertar. Vai acertar porque foi falado lá. Tempo. Já temos resposta? Ó, se alguém mandar um superchat, ou apoiador, né, também ser apoiador, mandar resposta. Ó, já vou falar, já temos resposta certa no chat já, hein? Já temos resposta certa. Já tem gente marcando um pontinho aí. Opa! Superchat alguém, ó? Superchat alguém? Ó, tá lá. Ih, Tiene. Não é, hein, Tiene? Não é, hein? Não é. Resposta certa é Sebastian Vettel, que o G Ceará foi o primeiro que respondeu. Marcou um ponto. E o Matheus Silva foi o primeiro apoiador, tá? Então, um pontinho para cada um, ó. Então, o Tiene tá 15 pontos, já levou. Aí o Vinícius Pereira tá em segundo com 3 pontos. E ainda tem o Thiago Borg e o Matheus Silva com 2 pontos. Mas o Thiago Borg, pelo jeito, não tá aqui. Então, a briga está entre o Vinícius Pereira com 3 pontos, o Matheus Silva com 2. Mas ainda tem mais uma pergunta ainda, hein? Vamos lá. Vamos lá. Ainda tem mais uma pergunta depois. E aí, pessoal? Mais perguntas aí pra vocês fazerem aqui pra gente conversar? Ó, Venâncio Delgado, manda a camisa, R$13. Opa, aí sim, ó. Vamos mandar. Até o final da live. Na hora que eu ainda tenho que fazer mais uma pergunta. Vou fazer o sorteio. Aí eu encerro aqui também a questão do superchat. Mas tem aí, ó. R$13. Lembrando, pessoal, que é a camiseta lá do nosso estoque, tá? Do nosso estoque. Então, eu vou colocar de novo aqui, ó. Essas camisetas aqui, tá? Nesses tamanhos aí, pessoal, tá? Só pra deixar isso claro. Quando eu acabar esse estoque aí, aí eu coloco outras camisetas, tá? Inclusive eu vou refazer algumas camisetas dessa aí, tá? Mais pra frente pra colocar no nosso site também. Mas é isso aí, vamos lá. Bom, então eu já vou fazer a terceira pergunta e vou fazer o sorteio. Terceira pergunta, pessoal. Também do GP da Austrália 2016, ó. Foi a corrida de estreia da Haas e estreou pontuando com Romain Grosjean. Ó, em que posição Romain Grosjean chegou no GP da Austrália 2016? Pontuou. Estreia da Haas. Chegou e pontuou. Qual posição? Vamos lá. Temos algumas respostas do chat aí. Não vou dizer aí. Ó, o Etienne mandou um superchat aqui. R$14,14 em homenagem a El Plan. Tá levando a camiseta, ó. Vai levar duas, ó. Vai levar duas. Porque ele já ganhou aqui, né? Ele já ganhou o. Tá com 15. Ninguém pega ele mais na pontuação aqui, não. Ó, e ele acertou de novo, ó. Resposta certa. O Vinícius acertou. Foi o primeiro aqui, mandou um P6. E o Etienne, primeiro apoiador, P6. Então o Vinícius tá com 4 pontos agora, ó. Vai levar a camiseta. Levou. Já não tem mais como ser alcançado. Então, temos aqui o nosso ranking final. O José Etienne disparado, 16 pontos. Vinícius Pereira, 4 pontos aqui. Levou a camiseta também. Vinícius, manda uma mensagem no WhatsApp. 479-9141-8270. 99141-8270. Mande mensagem para mim, tá? dizendo: olha, eu sou o Vinícius Pereira, tal, não sei o quê. E aí eu te mando a camiseta. Beleza? Mande ali com os seus. Não, faz o seguinte, ó, o Vinícius. Enfim, pode ser. Manda por aí mesmo. Inclusive, tem dois apoiadores que entraram essa semana e ainda não. E ainda não consegui adicionar no WhatsApp, que é o José Neri e o Marcos. Mandem mensagem para esse WhatsApp ali para adicionar vocês no grupo do Botequim, no grupo dos apoiadores e no grupo do Bolão do Botequim, tá? Vamos lá, ó, vou entrar com recurso na FIA para anular os pontos do Etienne. Ó, o Etienne tá levando, já levou a camiseta nos pontos, já levou, tá levando aquele superchat por enquanto, R$ 14,14, é o maior valor. Só falta ele ser sorteado hoje também, né? Só falta, né? Tuareg, Will, se não me engano, você falou que a Benetton foi punida injustamente em 94. Por quê? Na verdade, a Benetton não foi punida em 94. Quem foi punido foi o Schumacher. E foi injustamente porque o que aconteceu? O Schumacher, ele tomou. Opa, olha aí, ó, 20 pila. Boa, boa. Venâncio Delgado. Ô Vinícius, vou dizer o seguinte, Vinícius, né? Vai que tem alguém aqui que de repente queira dar um despertão e manda mensagem no WhatsApp aqui primeiro dizendo que é você. Faz o seguinte. Depois que acabar essa live, deixa um comentário aqui nessa live com o seu WhatsApp, se você quiser. Depois que eu anotar, eu apago, eu entro em contato contigo. Ou então com um e-mail seu que eu entro em contato por e-mail. Pode ser? Depois que acabar essa live aqui, você manda, comenta, bota ali no comentário ou seu WhatsApp, se você não tiver problema em publicar seu WhatsApp ali. Depois eu apago, eu excluo, depois que eu entrar em contato contigo. Ou então um e-mail também que eu posso te mandar entrar em contato contigo por e-mail, tá bom? Vamos fazer assim que é melhor. Então, cadê? O Tuareg, né? Se não me engano, você falou que a Benetton foi punida injustamente em 94. Por quê? Então, não foi a Benetton que foi punido. Foi o Schumacher que foi punido. O que aconteceu? Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone. Tá? Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone. O que acontece? Durante a volta de apresentação, o Michael Schumacher, ele ultrapassou o Damon Hill, que era o pole. O Schumacher era o segundo, o Damon Hill era o líder. Era o primeiro, era o pole position. Durante a volta de apresentação, o Schumacher foi, não sei por quê, andou na frente do Damon Hill. Certo? Aí o que acontece? Depois, já quase no final da corrida, a direção de prova deu uma bandeira preta pro Schumacher. Que convenhamos, né, cara? É um exagero você dar uma bandeira preta porque o cara ultrapassou o outro na volta de apresentação. Então deu uma bandeira preta pro Schumacher por causa disso. Aí, só que sim, isso já foi errado porque pela regra, você tem que mostrar a punição depois de não sei quanto tempo, acho que era 30 voltas. Então, isso foi mostrado no final. E aí desclassificou o Schumacher. Então, assim, cara, absurdo dar bandeira preta pro Schumacher, né, nisso aí. Isso foi o primeiro absurdo. No GP. Só no final da corrida, exatamente. No GP da Bélgica. O que que acontece? Depois dos acidentes do Senna, do acidente do Senna e de outros acidentes que tivemos na temporada de 94, a FIA mandou instalar uma tábua. Uma tábua, igual tem hoje, né? Uma tábua no assoalho do carro. E essa tábua podia ter um desgaste. Não me lembro o número, mas vamos colocar 2 milímetros, tá? 2 milímetros no final da corrida, todos os carros eram medidos lá, podia desgastar no máximo 2 milímetros. Quando acabou o GP da Bélgica, o Schumacher, se não me engano, acho que ele ganhou aquela corrida ou chegou em segundo. Foram medir a tábua lá a espessura da tábua do Schumacher e estava, não sei, 1 milímetro, meio milímetro, 2 milímetros a mais, o desgaste maior do que o permitido. Só que a Benetton entrou com um recurso dizendo, olha, esse desgaste está maior, por quê? Porque o Schumacher, durante a corrida, ele rodou, e ele rodou em cima de uma zebra. Ele rodou em cima de uma zebra, e aí a Benetton falou, olha, foi essa rodada na zebra que fez com que essa parte da tábua desgastasse mais do que o permitido. E a FIA não aceitou esse recurso e desclassificou o Schumacher do GP da Bélgica e ainda deu duas corridas de suspensão para o Schumacher. Então o Schumacher ele foi tirado de quatro corridas. Foi bandeira preta na Inglaterra, bandeira preta na Bélgica e suspensão de duas corridas. E tem o seguinte, e tem um porém nessa questão da Bélgica. No GP, se eu não me engano, do Canadá, o Christian Fittipaldi, da Footwork, ele também foi desclassificado, seria desclassificado da corrida, porque o seu assoalho, a tábua do assoalho, estava também com um desgaste maior do que o permitido. Só que a Footwork entrou com um recurso dizendo, olha, FIA, o assoalho aqui tá desgastado mais do que o permitido, porque o Christian rodou em uma volta aqui, passou na zebra e por isso desgastou mais. E o que a FIA fez? A FIA acatou o recurso e não desclassificou o Christian Fittipaldi. Não desclassificou o Christian Fittipaldi. E aí fica a pergunta, por que não desclassificou o Christian Fittipaldi? E desclassificou o Schumacher e ainda deu duas corridas de suspensão para o Schumacher. Cara, é o que eu falo. Todo mundo lembra de 94? Ah, porque o Schumacher jogou o carro para cima do Rio. Claro, foi errado. Óbvio que foi errado. Cara, mas a FIA roubou o Schumacher em 94 o ano inteiro, cara. O Schumacher era para chegar no GP da Austrália campeão já há muito tempo. Só de Silverstone e da Bélgica, que foram as corridas que ele correu, completou a corrida e foi desclassificado, só aí o Schumacher marcou 16 pontos. 16 pontos. Fora as duas corridas que ele não correu, que ele também poderia pontuar. E com certeza pontuaria, porque pô, o cara tava no... né? Então só esses 16 pontos que foram tirados do Schumacher já faria com que ele chegasse na Austrália campeão há muito tempo. Porque ele chegou na Austrália com um ponto de vantagem sobre o Damon Hill. Entendeu? E, porque a Benetton era ilegal, cara, muitos carros tiveram problemas em 94, por quê? Porque o regulamento de 94, ele não era claro em muitas coisas. Então, por exemplo, a questão do tal do controle de tração, no regulamento, dizia que era proibido fazer... Era proibido ter um controle de tração eletrônico. O que a Benetton fez? Ela desenvolveu um controle de tração mecânico. Usou uma brecha do regulamento. Estava dizendo o quê? Não pode controle de tração eletrônico. O nosso não é eletrônico, o nosso é mecânico. Então estamos dentro do regulamento. Por isso que não foi punido. Então, assim... É muita coisa. A Ferrari tinha controle de tração. Cara, tinha muita coisa que era... A Williams também tomou reprimenda da FIA. A McLaren foi pego com coisa que não podia. Então, assim, cara, 94 é um ano muito complicado em vários aspectos, né? Então, assim, a Benetton não foi punida. Quem foi punida foi o Schumacher, né? Aqui, Felipe Moraes, mas os comissários já tinham pedido para o Schumacher devolver a posição, ele não quis devolver, por isso levou a bandeira preta. Não, ok. Na volta de apresentação. Beleza, mas que seja. A de Silverstone eu até aceito. Acho exagero? Acho. Poderia ser uma punição, um drive-thru, O drive-thru na época não tinha um stop and go? Podia ser. Primeiro, essa punição tinha que ser mostrada no começo da corrida, não no final. Agora, da Bélgica, e suspender o cara duas corridas, cara, pra mim foi ridículo. Pra mim foi muito. E eu acho que a jogada de carro pra cima do Damon Hill foi justamente isso. Falou assim, cara, vocês me fuderam o ano inteiro, cara. Nem fudendo que eu vou perder esse campeonato aqui agora. O Hill, coitado, não era culpa dele, mas acabou pagando o pato. Foi isso. Tanto é que a FIA não teve coragem de tirar o título do Schumacher. Por que que não tirou? Na hora que tinha que desclassificar, não desclassificou. Enfim, cara, 94 é foda. 94 é um ano complicado. Pessoal, vamos lá? Para a gente encerrar, vamos fazer o sorteio aqui? Bom, já passei os números ali para os apoiadores, então quem é apoiador sabe. Então, assim, como é que funciona? Dependendo da faixa de apoio, você concorre com um número ou pode concorrer com 5 números, tá? Então, os apoiadores já receberam seus números. Vou sortear primeiro a camiseta, tá? Camiseta da nossa loja. Daí não é essas camisetas que eu mostrei na tela. São outras camisetas que daí o próprio apoiador pode escolher. Então vamos lá. Sortear no número de 1,42. Valendo. Ó, contagem regressiva na tela. Número 32. Quem é o número 32? O Brasileiro, olha aí, o Brasileiro. Levou a camiseta, Brasileiro. Parabéns. Ó, tá aqui, ó, 26 de março, 8h23, às 11 horas e tal. Deixa eu ver aqui, vamos de novo, ó. Agora vou sortear um F1 TV, tá? Um F1 TV, 3 meses de F1 TV. Vamos lá. Atenção. Número 41. 41 é o Marcos, que eu não tenho contato dele. ele se tornou apoiador, mas eu não tenho contato dele, mas ele ganhou F1 TV. Então, Marcos, você está nos assistindo aí, porque assim, o YouTube ele não nos dá dado nenhum dos apoiadores. Ele só coloca ali com o apoiador tal. Enfim. Mas não dá dado, não dá e-mail, não dá nada, a gente não tem nada. Então eu vou tentar entrar em contato com ele, mas Marcos, se você estiver assistindo essa live aqui, ó, você ganhou um F1 TV. Então entre em contato, tá? E a gente vou te passar o acesso ao F1 TV. Então o Brasileiro ganhou a camiseta, o José Etienne ganhou a camiseta... O José Tino e o Vinícius Pereira ganharam camisetas também do nosso campeonatinho. E o Venâncio Delgado ganhou a camiseta também pelo Superchat. Venâncio, mesma coisa que eu falei pro Vinícius. Na hora que acabar essa live, você deixa um comentário aqui, tá? Com o seu WhatsApp, se você não tiver problema de colocar aqui, depois eu vou excluir. Ou com um e-mail seu, tá? Para eu entrar em contato com você. Para eu saber que é você, tá? E aí eu entro em contato contigo e a gente pega aí seu endereço certinho, você escolhe a camiseta. Beleza? Então, é isso então, pessoal. Valeu, semana que vem, então, voltamos com o GP, com o pós-GP da Austrália, nesse mesmo horário, 9h45 da noite. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Deixe seu like, se inscreva no canal. E quem quiser também participar aqui participar dos nossos sorteios, participar do nosso bolão do Botequim e ganhar pontos extras aqui no nosso campeonatinho de perguntas, é só clicar aqui em Seja Membro e você também participa. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau!